agora, no além do derby, o nosso terceiro bloco, nós vamos falar de quem realmente decepcionou. Eu vou conversar aqui em bloco, porque é o seguinte, vou começar agora com a Isabela De Vito e com o João Felipe. Isabela e João Felipe, pensem aí para vocês quem foi, quais os jogadores que decepcionaram. Isabela, o seu eleito, ele pode entrar nessa seleção aqui? Porque em 2017, olha, já se completam 3 anos, eu fiz uma seleção com os piores de todos os tempos do Guarani. Eu coloquei Márcio no gol, Marco Antônio, Thiago Matias, Plínio e Gilton, Dega, Rafael Fefo, Mica e Michael Sapucaia, Niquinha e Badico, técnico branco. Esse pior seu, Isabela, entra nessa seleção macabra?
Nossa, essa seleção é boa, hein? Quer dizer, ela é ruim, mas ela é muito boa porque ela é muito ruim. Eu não sei, eu não consigo nem eleger, acho que um pior, porque a coisa tá tão estranha. Tem um jogador que toda vez, a sorte, né, que horror falar isso, que ele tá lesionado e não tá entrando, porque toda vez que ele entrava eu já ficava nervosa, começava a me dar dor de barriga, que é o Marcelo.
Dor de barriga?
Nossa, eu queria, sei lá, ir viajar, fazer qualquer outra coisa no momento em que anunciavam que ele ia entrar. Mas agora ele não tá entrando, então eu não sei, assim, eu não consigo eleger um pior.
Com o Marcelo, então. Fique com o Marcelo.
Eu fico com o Marcelo, porque acho que pra mim é o pior desse elenco hoje.
João, quem que é seu eleito?
Ó, primeiro que eu gostei da sua seleção. Dessa seleção aí, inacreditavelmente, tem o Mica, por exemplo. Como que o Giba, que fez milagre aqui em Campinas... Ele não tirava o Mica daquele meio-campo. É inacreditável, né? Mas vamos lá. O meu pior, ele disputa a posição nessa sua seleção, sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que ele seria titular, inclusive. O Márcio seria reserva de Rafael Pinho.
Bom, bom voto, hein?
Muito, muito, muito ruim.
Muito, muito bom voto. Rafael Pinho foi o voto do João Felipe. Eu vou votar em Giovani. Ah, gente, não dá, hein? Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor... Tá louco. Pô, o cara... E ele é acionado diversas vezes na partida. Tem diversos confrontos, um contra um. Não ganha uma. Não ganha uma. É sugado por toda e qualquer marcação. Então, o Giovani é o meu pior. Vamos lá.
O Giovani então, é o famoso zumbi, né?
Por quê?
Ele tá. É um morto-vivo dentro de campo.
Então eu ia falar pra você, viu? Mas a Bela pega pesado, hein? Não tá nem aí, hein? Vamos lá. Olha aqui. O Israel e André, vocês estão preparados?
Bora.
Manda, então vamos lá. Vamos lá. Antes eu vou falar a seleção que eu fiz há 3 anos. E aí eu vou perguntar se o que vocês elegeram hoje pode entrar nessa seleção. Edinho no gol, o segundo é controverso, mas eu acho fraco. Eu sei que o torcedor pontipretano fala da luta, da dedicação dele, mas tecnicamente Dionísio não dá. Dionísio, Betão, Fábio Ferreira e Rodrigo Ninja, Magal, Ricardo Conceição, Gilmar Popoca e Ronisvan, Gustavo Savoia e Binhão. Mas menção honrosa para Castor. Seu voto, o seu primeiro voto, Israel.
Nossa, Elias. Eu já vou começar votando discordando do senhor. O senhor não pode colocar Dionísio como um dos piores, pelo amor de Deus, Dionísio.
Ah, eu acho ele fraco. Não, é
opinião. Elias. Não, é opinião. Ah, vamos respeitar, mas...
Matheus assim, Alexandre. Mas quem é o treineiro? Dessa seleção, Elias?
Oh, verdade, verdade. Pô, João, você tinha me esquecido. Deixa eu ver. O técnico do Guarani era branco.
E na ponte, Elias?
Na ponte, Paulo Comelli.
Esse tá é bom, brigar tá mesmo. Bom, esse é brigar mesmo. Mas assim, na seleção do Elias de 2017, o Dionísio não. O Dionísio, por mais... Assim, eu não... Claro, ele não era uma sumidade de técnica, nada disso, mas o Dionísio fez... Cara, o Dionísio fez muito gol com a camisa da ponte.
O que eu acho legal de torcedor, não querendo cortar você... É quando o torcedor é apaixonado pelo cabeça de bagre ou jogador fraco, ele arranja argumento de tudo quanto é lado. Ele tenta se defender de tudo quanto é lado.
Dionísio jogou até no gol pra defender a ponte, cara. Você é. Falou.
Verdade. O Dionísio salvou a ponte em Goiânia.
Naquele golaço.
Não, golaço.
Que um cabeça de bagre não faria um gol dele naquele no Serra Dourada.
Eu vou atender a vocês. Eu vou tirar o Dionísio desse time em homenagem ao nosso grande amigo João Lucas Dionísio, eu vou colocar Jerônimo.
Porra, Jerônimo, olha, Jerônimo, vou falar pra você. E aí, Jerônimo tá, fechou. Eu ia falar pra você, Matheus Alexandre, que estava aí agora recentemente, Advíncula, que até fez carreira de vínculo, hein?
Mas Advíncula foi pra seleção do Peru.
Seleção, opa, Advíncula é seleção.
Pô, tá de brincadeira, Advíncula.
Oh, mas, nossa, você jogando aqui, oh, mas você viu ele jogando aqui, ô Joãozinho? Pelo amor de Deus.
Advíncula tem uma história deliciosa dele e do Paulo César Carpegiani. Carpegiani chamou ele um dia na salinha do treinador. Senta aí, guri, senta aí. Deixa eu mostrar uma coisa pra você. Aí ele pegou um DVD e colocou, né? Aí começou a tocar. Aí o Advíncula. É, mas isso aí são os meus lances? É isso mesmo, cadê o negrão do DVD? Eu não falaria desse jeito, viu, gente? Tô dizendo que o Carpegiani falou. Cadê o cara do DVD? Cadê o cara? Tem que aparecer, pô! Apareceu, foi até pra seleção peruana. Mas Jerônimo, tudo bem.
Jerônimo, ok. Pô, Ricardo Conceição também é esforçado, mas tá bom, vai, não vou mais falar. Olha, do time atual, cara, uma briga... Repete qual que é a zaga de 2017 aí, Betão e quem, Elias?
Betão... Deixa eu ver aqui. Betão e Ferreira. Fábio Ferreira.
Nossa senhora.
Ah, mas o Luizão é melhor que o Fábio Ferreira ainda.
É, e agora o Alisson já não sei.
Bem lembrado.
Voto é no Alisson. Você colocou um amigo meu particular aí na lateral esquerda.
O que eu posso fazer, pô?
Mas eu vou... Eu tava entre o Hernandes, que eu... Que só, mas
o Hernandes... O Hernandes pode tirar o Rodrigo Ninja, hein?
Colocar... Então pode colocar os dois aí, Hernandes e Alisson. Aí depois Andrezinho vê aí. Pelo amor de Deus.
Vamos ver.
Os dois.
O seu voto, André.
Cara, eu tava entre exatamente... É assim, eu coloquei o topo da minha lista aqui desse ano, coloquei o Osman, só que não dá pra avaliar o Osman porque ele não joga.
Uhum.
Então, às vezes que ele joga, não dá pra avaliar porque ele entra faltando 15 minutos, 20 minutos. Então, eu colocaria o Alisson também. Mas eu vejo muito mais um problema do sistema do que individual. Mas o Alisson deixa um pouco a desejar, sim. E o Hernandes também.
Ah, mas, gente, eu votei no Alisson pelo seguinte. É duro você fulanizar uma discussão, mas dos 5 gols que a Chapecoense marcou na ponte, 3 ele teve responsabilidade direta.
Sem dúvida.
3. 3. De 5? 3. É muita coisa.
Ele acabou com o jogo, né? A gente pode falar isso?
Literalmente
acabou com o jogo, verdade.
Literalmente ele acabou com o jogo, não? Porque olha, eu acho que eu vou refazer essas duas seleções. Porque o Alisson, eu acho que esse time aqui vai jogar no 3-5-2, viu? Vou montar
você
um 3.
Você colocou uma menção honrosa aí que é verdade, hein? Castor, eu vou falar pra você, hein, Elias? Meu Deus do céu, cara.
E o Guarani também não fica atrás, hein, João? João, Isabela, porque olha.
Não, só fera, só fera.
Só fera é ótimo, hein? Não, se tem um acesso que pra mim até hoje não tem explicação. É o acesso de 2009 do Guarani com o Vadão. Que, gente, o que tinha de jogador limitado aquele elenco era uma coisa pavorosa. Ou eu tô errado, Isabela?
Ah, deu liga. Ah, mas deu liga, né, Elias? Não deu, Isa? Você lembra desse acesso aí?
Podia ter vindo o título, inclusive.
Mas, gente... Márcio Alemão, Ney Paraíba. Nossa!
Kleber Goiano na meiuca.
Joãozinho, Elias... O Glauber é desse time?
Mas o Glauber tava em boa fase ainda.
Ele é desse time, 2008 e 2009.
O Glauber era jogador, hein, Elias?
Sim!
O Glauber era jogador, volante canhoto, o Glauber era jogador. E o Carequinha que fez muito gol naquele campeonato.
E o Ricardo Xavier.
Ricardo Xavier.
Mas, gente, o que acontece com o futebol de Campinas que gosta tanto de cabeça de bagre? Eu não consigo entender. Eu queria compreender. Será que tem um imã, alguma coisa que atrai esses cabeças de bagre para cá, Israel?
Olha, Elias, eu não sei se é só o nosso futebol, mas que ele não evolui, isso não evolui para nada. Você falou agora a escalação da Chapecoense de 2008, não é um time assim, mas aí você pega a Chapecoense depois desse ano, ou desse campeonato 2008, a ascensão da Chapecoense com a evolução que ela teve...
É notória.
Exatamente, e a gente, pô, a Ponte teve o Zé Maria, o Dedé, né, que você falou, Zacarias, a Ponte teve Zacarias, Dedé é boa, então ela teve Zacarias, ela teve Zé Maria, Bilica...
Teve Dedé também, de volante.
Teve Dedé, né, verdade, então ela teve Dedé, Zacarias, Zé Maria, cara, Bilica, Deda, olha, vou falar pra você, hein, Elias, é difícil, hein? Fábio Ferreira, que você citou na sua seleção. E a gente tá falando de 2007, 2017. Então, é o que você fez, mas o 2007 pra cá, mais ou menos, essa geração aí. A Ponte não... Passa ano, monta... Depois de 2008, montou um bom time. Apesar de Deda e Bilica, mas tinha Elias e Cajá, né? Danilo Neck e Marcelo... Marcelo... Esqueci o sobrenome de Marcelo, atacante de 2008.
Esqueci. Eu sei.
Danilo Neck e ele. E a Ponte, assim, ela veio depois, 2009, era esse time que perdeu os dois derbys, né?
Marcelo Soares.
Isso mesmo, Marcelo Soares. E o time que ganha, Joãozinho, mas anota aí, o time que ganha os dois derbys no ano sobe, hein, Joãozinho?
É verdade. Pode,
isso é verdade, dois, hein?
Os dois times que... A Ponte 2011, tinha um bom time em 2011. O Guarani lutou também, eu acho, para não cair em 2011. A Ponte ganhou os dois derbys, ganhou o derby do Majestoso, depois o derby no Brinco com o gol do Cajá lá, do Emerson, o ídolo do Joãozinho. Mas, cara, não sei, Elias, falar por que, que o futebol campineiro não evolui. Passa ano, entra ano, tem sempre uns cabeçudos, isso é verdade mesmo.
Não, é absurdo. Eu tô vendo aqui, por exemplo, 2018, o derby que a Ponte ganhou de 3-2 no Brinco de Ouro. Gente, se você parar pra pensar, o time da Ponte não era lá essas coisas. Aliás, tinha uns cabeçudos lá também. Ó, Ivan, Igor Vinícius, Renan Fonseca, Reginaldo e Orinho. Defesa ok. André Castro. Vai, passa. Paulinho. Paulinho é o clássico Picacove, hein? Thiago Real. André Luiz, Felipe Cardoso, Danilo Barcelos. Aí daí pra frente é um time interessante. Mas já teve outros times, meu Deus do céu, pavorosos. Aí fica difícil, né? Aliás, perguntando pra vocês, qual, historicamente, Isabela, qual cabeça de bagre que já passou pelo Guarani que só de lembrar você sente arrepio?
Gilton.
Gilton.
Não, esse eu nem penso.
E o seu voto, João?
Cara, o Gilton chegou até a ser preso, né, quando ele esteve aqui, por pensão alimentícia, não foi?
Isso. Mas o que interessa é dentro do campo. Gilton... Dentro do campo, pelo amor de Deus.
É só pra você ver, assim, quando o cara é ruim de bola, parece que tudo dá errado, né? O cara, além de ter problema dentro de campo, ele tinha fora de campo. Cara, eu vou ficar com o Gilton por hora também, viu? Mas tem muito nego ruim que passou por aqui, hein? Olha, se pegar aquele time que caiu com o Branco, por exemplo, era um catadão de gente ruim jogando naquele time.
Ah, eu vou atrás, peraí, que eu vou correr atrás desse time aqui, peraí.
Pega aquele esse time, esse vai lembrar.
Esse era o circo, como diria o filósofo.
Siloé, circo dos horrores.
Meu Deus!
No ataque, o Zé Teodoro, quando perde o derby aqui, acho que logo na primeira, segunda rodada, o Zé Teodoro pega o boné e vai embora, meu amigo. Aí depois o Isaías Tinoco vem pro Brinco, a hora que ele vê o Juliano no gol, ele treme de medo e manda trazer um outro goleiro. Vem aquele Renan do Corinthians, deu errado também. Olha, foi um catadão aquele time montado, viu?
Olha o time aqui, eu achei, ó, que beleza. Peguei do site do grande José Ricardo Lenz e Mariolani. Olha a formação, olha que timaço! Isabela, João, Israel e André. Juliano no gol, Thiago Pagnussati, Thiago Matias e Max. Oziel, nossa, eu tinha esquecido desse aqui. Olha a dupla de volantes, Ademir Sop e Mica. Thiago Gentil e Diogo. Siloé e Ronaldo Mendes, técnico Branco. Tá bom pra você, Isabela?
Nossa, Ademir Sop e Mica é tenso, né?
Eu tô tentando.
Teve um jogo, Isa, acho que um jogo contra o Corinthians até, o Elias, que eu não lembro se já era o Branco que tava no banco, que ele inventou de colocar o Ademir Sopa como zagueiro, pra marcar o Guerreiro. Só isso. Só isso meu aconteceu Deus. Aquele ano.
Ademir Sopa de zagueiro marcando o Guerreiro.
Qual é o ano, Elias?
2013. Terminou com 10 pontos do Campeonato Paulista.
2013, verdade. O jogo que a Ponte. O derby que o Joãozinho mencionou é o derby que a Ponte vence com o gol do William Batoré, do Bruno Silva, que depois foi embora, né? Foi pro Botafogo do
isso.
Rio.
Isso.
E eu acho que Ferrugem fez outro gol. Não tô me recordando quem fez outro gol da Ponte aqui. A Ponte ganhou 3-1. Acho que foi na segunda ou terceira rodada. Não sei se o André lembra desse jogo. Foi isso mesmo, no início de 2013.
Segunda rodada, comecinho.
Segunda. A Ponte fez a.
Isso mesmo.
É, a Ponte acho que fez a segunda ou a terceira melhor campanha desse campeonato com o Guto Ferreira. 2013. Ela ficou invicta até o jogo contra o Palmeiras, na última rodada do primeiro turno. Aí ela perde do Palmeiras. Aí ela vai jogar em Bragança. Ela empata. Em Bragança, que ela precisava vencer pra pegar o Botafogo de Ribeirão, ela empatou e pegou o Corinthians e tomou 4.
Isso, aí, isso.
Aí,
foram
aí
dois
caiu.
Gols, foram um gol de William Batoré, outro de Ramírez, e outro de Bruno Silva.
Isso mesmo, é isso aí.
Ramírez, exatamente.
E quem era o goleiro? Quem era o goleiro do... Só pra eu lembrar aqui, Joãozinho. Quem que era o goleiro, Elias? Desse...
Edson Bastos.
O goleiro do Guarani era o Edson.
Não, do Guarani.
O da Ponte era o Bastos.
Emerson.
O seu ídolo, é verdade.
Olha aqui, olha o time. Olha o time que o Guarani colocou no derby. Emerson, Oziel, Leandro Souza, Montoy e Bruno Recife. Ademir Sopa, Luzmar... Denner, Eusébio, Fumagalli, Siloé isolado na frente. Mas o Fumagalli sofreu, hein? E a Ponte jogou com Edson Bastos, Arthur, Kleber versão primeira, né? Não essa versão aí. Ferron e Wendel, Baraka, Bruno Silva, depois Memo. Memo era bonde, hein?
Nossa.
Bom, Memo era difícil, hein? Cicinho e Wellington Bruno, depois Ramírez. Chiquinho, depois Ferrugem e William Batoré, técnico Gordiola, Guto Ferreira.
Exatamente. O time, os 11 da Ponte eram 11 bons jogadores, né? Cicinho depois foi para o Santos, o Kleber foi para o Corinthians. O Wellington Bruno, não lembro para onde foi depois. Ele era do Joinville, veio para a Ponte, não me recordo para onde foi o Wellington Bruno. Mas a Ponte tinha Ferron, que ficou aqui, o Wendel ficou aqui até depois ir para o Corinthians. Edson Bass depois perdeu a posição durante o campeonato, durante o ano pro Roberto, que era o reserva. O time da Ponte não era um time ruim, não. É o ano de um bom Campeonato Paulista, é o ano da Sul-Americana e é o ano do rebaixamento no Brasileiro. Só isso, 2013 foi um ano
cheio de emoções. Teve as jornadas de junho de 2013, mas isso aí é outro assunto. Mas que foi emocionante foi 2013. Vamos encerrando este bloco e daqui a pouco nós vamos discutir o trabalho dos técnicos durante o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Já voltamos.